Congresso MV, Membros pela Igreja. Esta gravação foi feita em julho de 2015 no Congresso de Creta a Malta. Para mais recursos como este, acesse www.congressomv.org.
Várias pessoas me disseram que esta conferência foi mais espiritual do que várias anteriores. Isso foi uma ótima notícia, também percebi, parece que as pessoas buscavam mais, tinham uma sede maior, uma expectativa. Também o clima colaborou, né? Não choveu nenhum dia, graças a Deus não estava tão quente como as pessoas dizem que naquela região faz calor. Mas enfim, qual foi a sua impressão em geral espiritual também?
A minha impressão foi exatamente esta, que os delegados que para lá foram com um espírito de oração. As mensagens, os devocionais foram bastante bíblicos. Então eu vi uma igreja buscando acertar, foi a impressão que eu tive.
Ótimo, vocês também, né? Impressão geral positiva. Sim, por favor. Isso.
Alô. Apenas gostaria de mencionar a impressão dos três primeiros dias, os três primeiros sermões que nós ouvimos. Na abertura, o pastor Ted Wilson fez um sermão em que ele recolocava os pilares da fé da igreja no seu devido lugar.
Amém.
Espírito de profecia, criação. Ele não mencionou diretamente esses movimentos contra a fé, mas ele foi muito enfático em relação às nossas origens, aquilo que nós somos como movimento e onde nós devemos chegar. Na sexta-feira à noite, o pastor Mark Finley também foi muito feliz ao enfatizar a necessidade de nós estarmos unidos na missão. E no sábado, o pastor que é o secretário da Conferência Geral.
O pessoal riu bastante ali de como pronunciar esse nome, né? Que é NG o nome dele.
Exatamente. E ele então fez um sermão falando sobre a grande necessidade de nós estarmos unidos como povo. E a nossa identidade, que não pode ser esquecida quem nós somos. Amém. Enfim, toda a conferência a partir desse início teve, como disse o pastor Jobson, uma grande tentativa de buscar acertar em absoluta fidelidade aos princípios de Deus, embora essa não tenha sido a atitude de todos, mas a maioria venceu sempre.
Obrigado, Janson, realmente. Então, vamos passar aqui a notícias positivas e negativas. Eu acho que a maior foi a questão da ordenação de mulheres. Na TV Terceiro Anjo nós postamos, quer dizer, nós, eu digo porque eu também trabalho para a TV Terceiro Anjo, mas é um ministério diferente. Nós publicamos na TV Terceiro Anjo vários vídeos contra a ordenação de mulheres. Pastor Bor, Pastor Doug Batchelor, na 3ABN, Jay Gallimore. Então, delegados como Jay Gallimore e Doug Batchelor falaram no dia da ordenação de mulheres. Foi dedicado um dia, na quarta-feira, e tinha filas enormes. Não sei quem de vocês acompanhou ao vivo, mas eles alternaram opiniões pró e opiniões contra, sempre um e outro. Então teve, não sei se você pode abrir as minutos rapidinho, teve o mesmo número de pró e contra, apesar de que tinha mais pessoas que iriam fazer contra. Se via um padrão muito nítido, pessoas que falavam pró eram ou da América do Norte, a maioria, ou da Europa ou da Austrália. Tinha alguns que era classificação Conferência Geral, porque não porque trabalhavam para a Conferência Geral, mas por uma questão assim administrativa. Então, no final do dia foi votado, o sistema de votação era para ser eletrônico, só que não deu certo. Que assim, foi feita a contagem de votos eletrônico que não batia com a contagem das pessoas que tinham aparelhos. Então, várias vezes foi contado e a discrepância era muito grande, de centenas de pessoas. Tá? Teve pessoas do continente africano que falaram que esse sistema pode ser falsificado. Então, tinha um certo medo de que poderia haver algum tipo de complô para falsificar o resultado. é bem possível que muitos simplesmente não apertaram na hora de votar, então deu uma diferença muito grande. O pessoal da divisão norte-americana queria fazer contagem por divisões para descobrir quem que estava, enfim. Foi um clima meio assim constrangedor, enfim, foi feito com papeizinhos, tá? Foi um momento assim bem espiritual, a gente orou várias vezes durante o dia, né, pastor? Várias vezes, com musiquinha de fundo, foi assim bem espiritual, bem transparente, e enfim foi aprovado, quer dizer, foi rejeitada a ordenação de mulheres que cada divisão pudesse escolher, por 58%. 42% queriam 1.308, sim, pode falar.
Foram 1.381 votos contra a ordenação e 977 a favor.
Certo. Então,
5 abstenções.
É um número até que passou meio raspando, eu diria. Teve várias centenas de votos de diferença, mas se você pegar o número que era contra a ordenação em 90 e 95, era muito maior. Então, na minha, assim, eu espero que não se vote nunca mais sobre isso. E para que não passe jamais, né? Mas então, não sei se tem mais algum comentário sobre a questão da ordenação de mulheres, porque a gente vai falar sobre alguns outros assuntos, porque esse assunto já foi bastante coberto.
A questão da ordenação.
Mas vamos logo depois passar para a questão de mudanças no manual da igreja.
Em relação à questão de ordenação, quando eles liberaram para que nós pudéssemos começar a debater o tema, houve uma apresentação muito bem feita pelos líderes da igreja, das posições que resultaram do TOSC, que foi um estudo que foi promovido pela Associação Geral. Isso era 11h30, então os delegados podiam começar a se manifestar. Eu fiz a minha inscrição para defender a não ordenação. 16h, eu ainda era o 13º para falar no meu microfone. Os microfones eram divididos para cada uma das divisões. Enfim, diversas pessoas não conseguiram se manifestar. E como não houve tempo, nós fomos à votação na hora precisa. Houve apenas um incidente assim que causou estranheza, que inclusive alterou o espírito dos que estavam presentes, que foi uma manifestação bastante imprópria do ex-presidente da Associação Geral, pastor Jean Poulsen, em que ele, com o microfone aberto, sem cronometrar tempo, atendendo a uma solicitação do pastor Ted Wilson, ele se manifestou fazendo um verdadeiro apelo para que os delegados presentes votassem a ordenação sob pena de haver uma cisão na igreja. Ele foi vaiado por algumas das pessoas que estavam nas arquibancadas. Em seguida, alguns delegados se levantaram com repúdio veemente à posição que ele adotou. E isso causou um certo descontrole no auditório. A partir daí, 3 ou 4 delegados se levantaram e palavras duras foram ditas. E nesse momento o presidente da mesa pediu que todos se curvassem em oração. Me lembro que na sequência, vocês devem se lembrar disso, houve absoluta calma no auditório, em seguida nós fomos para a votação, o pastor Ted Wilson falou, e quando o pastor Ted Wilson veio para falar, aquele indivíduo é um homem de Deus, ele manifestou um espírito absolutamente cristão e fiel. Disseram que ele também poderia falar um pouco mais do que era o tempo dos delegados, que estava limitado a 2 minutos, como falaram o pastor Jean Poulsen. Ele disse: eu não tenho necessidade de falar além dos 2 minutos, não vou apresentar a minha posição, embora alguns já saibam, eu apenas peço que todos votem de acordo com a consciência que desenvolveram ao longo desse último ano, a partir dos estudos que fizeram e de acordo com a orientação do Espírito de Deus.
E que também mantenham a união após, né?
Exatamente.
O espírito positivo. Muito obrigado. O pastor Mário Veloso também falou um argumento bem inteligente, que ele fala assim, ó, lhe perguntaram, pastor Mário Veloso, acho que na hora do almoço, qual é o maior argumento contra a ordenação de mulheres? E ele falou assim, agora eu já não presto mais atenção nos argumentos em si, mas nas atitudes, sabe? Mais do que palavras, o negócio é o espírito. Então, o pastor Jean Poulsen, fazendo esse apelo, mostrou o espírito da coisa, e segundo a opinião do pastor Walter Weitzman, ele perguntei, ele acha que esse foi o maior argumento contra a ordenação de mulheres. Então, foi justo o oposto do que ele tinha intenção, porque realmente foi antiético, se esperava que ele fosse neutro, né, como ex-presidente. Enfim, graças a Deus que não passou, e agora algumas outras coisas. Outra boa notícia é que fecharam as brechas, por exemplo, na doutrina fundamental que fala sobre a criação, colocaram criação recente, também 6 dias literais, porque alguns interpretavam que eram 6 dias simbólicos, então criação, uma evolução teísta, né? Por isso brecha, não, 6 dias literais. Alguns argumentaram contra, não, mas isso aí não está na Bíblia, nós temos que ser só a escritura, a palavra literais não está na Bíblia. Mas aí outra coisa, ressurreição de Jesus, corporal, tá? Outra coisa importante, na questão de, eles colocaram homem e mulher em vez de parceiros no ponto de casamento, tá? O pessoal também assim, ficou muito feliz, aplausos, porque tinham medo, né? Uma semana antes fora votado pela Suprema Corte aprovar. Pode falar.
Apenas um detalhe, um líder da igreja na Europa se levantou nesse momento, um delegado, e ele propunha que, para manter a igreja dele na Europa unida e acolhedora, ele tinha muitos casos de rapazes e moças que moravam juntos e tinham filhos e queriam servir a Deus. Então ele propunha que esse tipo de união fosse aceita, um pastor ordenado da igreja na Europa. E isso foi levado à votação e ele perdeu de forma fragorosa essa proposição que ele fez.
Graças a Deus nem se discutiu muito sobre isso, já avançou. Também o Santíssimo agora está nas crenças fundamentais, né? Santo dos Santos, e Espírito Santo foi colocado que uma pessoa, né? Alguns sugeriram que fosse melhor a palavra um ser pessoal, porque, enfim, mas foi aprovado que fosse uma pessoa. Diz assim, ó, ele é uma pessoa tanto quanto o Pai e o Filho. Está nas crenças fundamentais agora. Aí, outra, declaração de confiança no escrito de Ellen White, outra coisa positiva. Foi votado um documento, que toda conferência geral eles votam, falando que os seus escritos, isso aí é uma ótima frase, corrigem interpretações imprecisas da Bíblia e derivadas da tradição, razão humana, experiência pessoal e cultura moderna. Então, o pessoal liberal quis que tirasse essa frase, né? Parece que exalta demais Ellen White, mas foi aprovado então essa expressão que seus escritos corrigem interpretações imprecisas da Bíblia e derivadas da tradição, razão humana, experiência pessoal e cultura moderna.
Uhum. Bom, ele está chegando ao fim dos pontos que foram julgados, que a gente julgou como pontos positivos, ainda faltam mais dois, mas eu só gostaria de colocar que nós percebemos lá entre os delegados, a gente comentava isso, durante todo o processo de revisão, tanto do manual da igreja quanto das crenças fundamentais, havia uma intenção, uma tentativa de relativizar muitos termos, e para a glória de Deus, praticamente nenhuma dessas tentativas teve êxito. Então as palavras foram escritas de forma clara, e onde havia a intenção, por exemplo, de trocar um termo para eliminar o gênero, para que ficasse possível admitir mulheres, por exemplo, sendo ordenadas, não passaram. Isso aconteceu antes da votação da ordenação. Então acho que isso deu suporte para que a ordenação não fosse aprovada também.
Ok, muito bom. Também, sabe aquela crença fundamental votada em 2005, a nova, né? Que aí passou de 27 para 28, falando sobre o crescimento em Cristo, tinha referência à vida devocional e à vida de oração, né? Leitura da Bíblia e oração, mas não tinha referência ao terceiro, à terceira perna do tripé, que é o serviço. Então acrescentaram isso, a importância do serviço, ótima coisa. E mais uma coisa positiva foi as razões sexuais para disciplina, né? Quais são os motivos para a pessoa ser disciplinada. Eles especificaram melhor, dizendo, né, pornografia, abuso, todo tipo assim, nominalmente mencionando, e também definir o casamento como uma união entre homem e mulher. Então, outra vez, enquanto o Estado, os evangélicos estão indo numa direção, a Igreja Adventista está indo na direção correta nesse ponto, isso é maravilhoso, né? Agora, infelizmente, também tem algumas coisas negativas que aconteceram. Por exemplo, quando há uma desavença entre uma instituição adventista, por exemplo, uma igreja, uma editora, sei lá o que, uma associação, e uma entidade, uma outra entidade, duas entidades, e não entram em acordo, o direito de poder apelar a uma entidade superior, união, divisão, até conferência geral, isso aí foi cortado. Não pode apelar mais acima da divisão, ou seja, não pode apelar para divisão nem para conferência geral mais. Tá? Foi votado somente isso, até o primeiro nível imediato pode apelar, depois já não, só se eles decidirem levar avante. Então isso aí foi aprovado somente por 55%, foi bem raspando, mas muitas pessoas falaram contra que isso não, que isso pode causar sérios problemas, né? Aí, certas dicotomias, por exemplo, autorização, temos dois manuais, o da igreja e o administrativo. Ali falaram uma nova frase que diz assim, que o da igreja se aplica a coisas mais operacionais, de igrejas locais, e o administrativo é mais para hierarquia superior. Só que a proposta foi que se falasse mais em harmonia com o manual da igreja, porque o mais importante é o da igreja. Não pode ter duas coisas, essa dicotomia. Então, o pessoal que vocês conhecem, da Verdade de Presente, falavam, não, nós temos que unir os dois para não criar, por exemplo, um potencial de, na divisão norte-americana, uma união lá, começar a ir por rumos novos, né, que não estão de acordo com todo o corpo, o manual da igreja, mas isso aí também foi aprovado, que, né, o da igreja é para nível local, especificamente, né, tem umas questões que se aplicam para cima também, mas majoritariamente no nível local, e o administrativo para a hierarquia. Foi assim mesmo, né? Acho que, infelizmente, isso aí foi. Aí também a palavra ministro foi tirada do manual da igreja e foi colocada pastor, porque pastor é um ser, é uma palavra gender neutral, ou seja, neutra, de gênero neutro, em inglês. Ou seja, então, já pode ter pastora, só que não ordenada, entendeu? Infelizmente, isso aí foi aprovado também. Aliás, nós sabemos que na América já tem pastoras, já tem batizando e tal.
Se me permite, eu tenho o número. Nós almoçamos com um pastor lá da igreja de San Diego e ele disse que são 165 mulheres ordenadas pastoras na divisão norte-americana.
Mesmo, já ordenadas.
Já ordenadas.
Aliás, teve... uma coisa que causou assim, espécie nos delegados e nas pessoas presentes foi que a primeira divisão que apresentou o relatório dos seus trabalhos dos últimos 5 anos, desde a última assembleia até esta, entre os pontos altos, a comissão norte-americana destacou o fato de estar ordenando mulheres ao ministério como base dos seus avanços. E, na verdade, eles até então não tinham uma manifestação formal da igreja, porque Ellen White diz que quando a igreja está unida numa assembleia geral, ela representa a voz de Deus. E depois de todos os estudos que aconteceram, e depois dessa votação, a divisão norte-americana e as divisões europeias não têm mais condição de continuarem ordenando mulheres. Se fazem isso, elas fazem de forma contrária a uma ordenança que, segundo Ellen White, é uma ordem que vem dos céus.
Eu falei com um presidente de associação lá na Europa, e o seu secretário estava lá junto, e eles, assim, conversando sobre a reação deles ao não à ordenação, eles falaram assim, né, parafraseando, resumindo, que eles estão inconformados com isso, que a Associação Geral está perdendo cada vez mais a sua moral, assim, sua influência com isso, e que eles vão continuar dando mais e mais funções para as mulheres, entendeu? Assim, uma atitude bem rebelde. Pode até ser que eles não ordenem tecnicamente com o nome mulher ordenada, entendeu? Mas o espírito é esse, infelizmente. Temos que orar por eles.
Aliás, em relação a isso, nas falas de um dos delegados, antes da quarta-feira, isso aconteceu na segunda-feira à tarde, o delegado, quando discutindo questões sobre doutrinas fundamentais, a inclusão de gênero, alteração aqui e ali, que eram predisposições anteriores à votação de quarta-feira, mas que eventualmente afloravam os ânimos em relação à ordenação ou não, ele disse o seguinte, ele disse que fosse qual fosse a posição da igreja, eles permaneceriam ordenando mulheres como de costume. Então, lamentavelmente, nós temos uma igreja unida no nome, mas essa igreja não está unida de fato em relação aos princípios, em relação à sua visão dos ensinamentos da Bíblia. E na quinta-feira, veja, na quarta-feira aprovou-se a questão da ordenação. Na quinta-feira... na quinta-feira teve a questão da rejeição, na quarta. Na quinta de manhã, entre as primeiras falas dos delegados da divisão norte-americana, alguém se levantou e disse: bom, o que nós votamos ontem de fato foi a não ordenação a nível de divisões. Nada se disse sobre uniões, associações e igrejas locais. Ou seja, como não houve um veto expresso a isso, eles imaginam que podem continuar.
Então, a gente vê essa atitude, mas olha só, continuando aqui, essa questão de riscar a palavra ministro e colocar pastor, que em inglês é pastor e pastor, é a mesma coisa, pastor. No primeiro dia que foi tratado esse assunto, 80% das pessoas votaram manualmente, não, manda de volta para a comissão, a gente não quer isso aqui, desse jeito. E aí, depois de muitos dias, depois da ordenação de mulher, depois da quarta-feira, já no último dia, ou penúltimo, foi levado de volta à comissão, falando: não, a gente quer assim mesmo, por causa disso, disso, disso. E aí foi aprovado por 95% das pessoas ali, dos delegados. Isso é interessante ver como funciona essa dinâmica, né? Aí outra coisa, quais são as funções da comissão da igreja, as suas tarefas? Está lá no manual da igreja. Infelizmente agora o evangelismo, que deveria ser a principal tarefa da comissão da igreja, planejar evangelismo, foi rebaixado do número 2 para 3, e em primeiro lugar está planejar o discipulado. Esse termo discipulado, comentando com o pastor Walter Veit, é bem problemático, porque ele pode abranger muitas coisas, não é um termo assim bem definido, ele é bem esponjoso. O que é discipulado, entendeu? Então, acho que até a gente pode perguntar logo mais para ele um pouquinho mais sobre isso. A justificativa foi que eles precisavam tampar a brecha, que tem muita pessoa saindo da igreja, entendeu? Então, para envolver, discipulado, enfim. E mais uma coisa agora, tesoureiro já não é mais tesoureiro, não sei se é somente a nível de conferência geral, se é nos níveis administrativos, mas passou a se chamar CFO, Chief Financial Officer. Isso aí é um termo do mundo dos negócios, né? Tem um CEO, C-E-O, que é o diretor-geral, CFO. Logo depois alguém também sugeriu mudar o nome do secretário para, acho que, COO, enfim. Isso também é lamentável, porque a nossa igreja não é um negócio secular. Outra coisa, a seguinte frase foi cortada, que como a música desempenha um papel importante entre os jovens, devem ser selecionados cuidadosamente os músicos do departamento JA. Tiraram essa frase. Então, isso é só... Eu sei que não vai fazer muita diferença, porque está lá no manual da igreja, só o pessoal raramente lê, mas é um sinal em que direção isso, infelizmente, está caminhando. E um ponto em que eu não estou 100% seguro se foi assim mesmo, vocês podem conferir depois, eu entendi que foi assim, que foi aprovado, que já não tem que mais ter credencial para você ser para você pregar nas igrejas, tá? Mas somente basta ser convidado. Uma pessoa de confiança, convidado. Então isso aí, se realmente se confirmar, seria um pretexto para se convidar pessoas não adventistas, né, para pregar em nossas igrejas também, bem problemático isso. Então, essa foi a minha lista básica, assim, de pontos positivos e negativos. Eu queria, então, já passar para a conclusão, mais algumas impressões, alguns comentários que vocês queiram fazer. Você escutou alguma coisa, você estava lá bem envolvido com... você escutou todos os negócios, né? Não sei se a mente para traduzir às vezes está tão concentrada nas palavras que você não digere bem o que está sendo falado, mas imagino que sim.
Bom, isso aconteceu realmente. Às vezes você fica muito concentrado na sua tarefa ali e não vê algumas coisas. Mas eu queria dizer o seguinte, que todos que têm família aqui, vamos supor um ou dois filhos, sabem que combinar alguma coisa, umas férias, coisa assim, já é difícil, com quatro pessoas. Então, imagina coordenar os trabalhos de uma igreja com 18 milhões de membros ao redor do mundo, com culturas tão variadas. Então, a impressão que eu tive foi que foi uma bênção. Não é? Apesar de pequenas diferenças aqui ou ali, mas houve um espírito de muita unidade, de muito apego à Bíblia, e eu louvo a Deus por isso.
Eu quero louvar a Deus pelos irmãos da África. Se mostraram absolutamente fiéis também aos irmãos da América do Sul de maneira geral. E mesmo a muitos dos nossos irmãos da divisão norte-americana que suplicaram como delegados que não houvesse a ordenação de mulheres, que isso traria grandes problemas a eles. Ou seja, de forma muito maior do que um ou outro que estava tentando rebaixar os princípios da igreja, o que nós vimos ali foi homens de Deus comprometidos com o avanço da causa. E um detalhe que é importante dizer aos irmãos é o seguinte: dos delegados presentes, 51% eram leigos, apenas 49% era de administradores, ou seja, pessoas cujos salários são pagos a partir do caixa da igreja. A igreja sempre teve esse cuidado, então as grandes decisões ali foram suportadas por uma maioria leiga. Eu louvo a Deus por tudo que aconteceu nessa conferência e pela oração de todos os irmãos que, unidos, insistindo a Deus, fizeram com que anjos estivessem permanentemente naquele lugar.
Amém. Pode também falar uma palavra?
A última coisa que gostaria de dizer é que me impressionaram muito os relatórios das divisões, mas eu fiquei particularmente comovido pelo relatório da divisão Norte da África, Oriente Médio. O presidente da divisão, ele fez uma observação: se lá cada adventista, que são 3.200 e poucos, numa população de 500 milhões de habitantes, ele disse que se cada adventista a cada dia falasse com uma pessoa sobre Jesus e sobre o Evangelho, eles levam ainda 450 anos para pregar para todo mundo. E isso me impressionou muito, e ele, com lágrimas nos olhos, a gente percebeu isso, a voz estava embargada, ele pediu que nós de alguma forma ajudemos a pregação do Evangelho naquela região da terra. Então, me emocionou muito e eu fiquei impressionado com o senso de missão que nós ainda temos como povo. Que Deus possa nos abençoar a continuarmos com o senso da missão, porque nós temos uma tarefa.
Apenas um último detalhe a destacar: quando você olha para os homens que estão na direção da nossa obra, presidente, tesoureiro, secretário, vice-presidentes, a maioria deles são homens esguios e que, para continuarem assim, vivendo na América do Norte, só podem fazê-lo se forem absolutamente fiéis aos nossos princípios de reforma de saúde.
Amém. E olha só, mais informações está no blog do Congresso MV. Vai lá em Congresso MV, você vai ver blog, ou então congressomv.org/blog. Lá tem as minutas, tá? Eu estava digitando, está em português, digitando o que ia sendo decidido. E também tem um link oficial em inglês, não sei se em português vai ter, assim, em inglês tem tudo que cada delegado falou, entendeu? E no blog também tem comentários, vai lá que você vai ter mais informações. Muito obrigado, pastor Jobson, Janson, muito obrigado, e Jander, pela participação.
Congresso MV, um pequeno grupo que cresceu com o propósito de preservar a unidade da IASD em Cristo. Para mais recursos como este, acesse a seção de blog do congressomv.org.